muito tempo atrás, em um lugar não tão distante assim, um templo sagrado foi erguido. Lá eram guardados diversos mundos, todos criados por mentes habilidosas.
Mas esse templo foi invadido por criaturas mágicas que, no momento do mais puro tédio, acharam uma boa ideia misturar todo o nosso acervo de histórias fantásticas. E agora, a nossa missão é tornar esse lugar habitável novamente.
Eu sou a Carol Vidal.
E eu me chamo Caio Amaro.
E desejamos que aproveite sua visita na livraria Leia Novos BR, onde a literatura nacional é a protagonista de todas as estantes.
E por favor, não repare da bagunça.
Olá, João. Antes de tudo, assim, super obrigada pela visita, por ter aceitado aqui nosso convite. E eu tava aqui arrumando as estantes da biblioteca. E sabe como é a mudança da lua? Às vezes as criaturas que vivem aqui ficam meio agitadinhas e acabaram dando uma bagunçada por aqui. Então foi por isso que eu te chamei, que é para você me ajudar aqui a arrumar o seu cantinho com suas histórias e a gente aproveita para bater um papo também. Para a gente começar aqui a conversa, deixar aqui o espaço para você falar um pouquinho sobre você, se apresentar, enfim, para as pessoas também te conhecerem um pouquinho.
Cara, primeiro, muito obrigado pelo convite. Para mim, enfim, é muito importante estar aqui nesse espaço, falando sobre meu trabalho e as coisas que eu escrevo. Para quem não me conhece, olá, eu me chamo João Mendes, eu sou daqui de Salvador, na Bahia. Eu sou autor, sou formado em cinema. Recentemente eu tenho trabalhos com organização, organizei junto com outros dois autores a antologia Farras Fantásticas. Como autor, eu tenho publicação na Faísca, Pulpa Mágica, e agora saindo pela Mafagafo com a novela Serra Minguante.
Antes da gente falar das suas histórias especificamente, eu queria voltar só um pouquinho no tempo e saber, assim, como é que começou o seu envolvimento com a literatura? Você foi aquela criança que gostava de ler, esse gosto veio mais tarde, como é que foi pra você isso?
É até muito engraçado, porque eu sempre odiei ler.
Meu Deus!
Desde pequeno, assim, eu odiava ler. Eu era aquele aluno que ficava quieto, não conseguia manter o foco na aula, até por causa da questão do TDAH. Tinha muito essa questão da hiperatividade, não conseguia focar. E a primeira matéria que eu fui pra recuperação, que tive nota baixa, foi português. Então, assim, gramática, português, redação, sempre foram minhas piores matérias, até mais do que matemática. E é muito engraçado, porque quando a gente ouve muitos escritores falando, é geralmente aquela história de, ah, meu pai e minha mãe tinha uma pequena biblioteca em casa, aí eu pegava livro emprestado. Não, no meu caso, não é assim. Eu sou, digamos que, o primeiro leitor ativo da família, de querer livro, pegar, correr atrás e tal. E tudo começou porque quando eu era pequeno, eu gostava muito de assistir coisa, né? Eu gostava muito de mangá, principalmente. O meu sonho era desenhar mangá. Só que eu percebi que eu não sabia desenhar.
Oh, meu Deus!
E eu falei, cara, eu não consigo, eu não sei desenhar e eu não vou conseguir aprender. Eu fazia até uns desenhos, assim, uns mangás, uns quadernos improvisados, mas não dava. E aí, depois do mangá, eu comecei a frequentar muito cinema, e aí eu falei, cara, eu quero fazer filme. Só que fazer filme é uma coisa cara, mas pra uma criança, como é que a criança vai fazer filme? E aí eu fazia muito no celular, esse tipo de coisa, sabe? Meu pai pegava uma câmera emprestada e ia fazer. E aí chegou a derradeira em que eu falei assim, não, eu quero fazer videogame.
Meu Deus, gente, que viagem!
É, não, quando eu era pequeno, eu queria, assim, eu queria contar a história, né? Tal, que eu brincava muito de boneco, eu queria contar essas histórias. E eu falei, cara, eu quero ser criador de videogame. Só que, assim, eu nunca fui rico, então eu nunca tive grana pra poder pagar uma escola de aprender a fazer game ou sair do país pra isso. E eu não tinha nem sequer como comprar os jogos mais novos. Então, os jogos que estavam lançando na época, eu não conseguia comprar. E aí, eu tava passando na frente da livraria uma vez, e aí eu vi que tinham adaptado um jogo que eu gostava na época, que era o Assassin's Creed, tinham adaptado em forma de livro. Aí eu falei, ó, eu não tenho como pagar por um jogo, mas eu posso comprar o livro, porque é o livro do jogo.
Uhum.
E aí, quando eu fui lendo, eu tinha a mesma sensação de quando eu jogava alguma coisa. Aí foi aquele momento que eu falei, caramba, a literatura, ela pode me fazer ter a mesma sensação, só com palavras. Começou a partir daí. Fui conhecendo, e aí chegou a hora que eu falei, pronto, eu acho que eu encontrei a minha vertente. E foi aí que eu me joguei na literatura e tô aqui hoje.
Agora, achei uma coisa muito interessante, você falou dessa sua vontade de contar histórias desde muito cedo, em diferentes formatos e tal. Você rodou, chegou na literatura, mas também se formou em cinema. E pra mim, assim, eu vejo tanto o audiovisual quanto a literatura são duas formas de contar histórias, né? Claro que cada uma tem ali suas particularidades e tal. Então eu queria saber como é que isso pra você funciona. Essas duas formas de fazer arte se misturam na sua produção? Ou são, assim, compartimentos diferentes e fazer cinema é uma coisa, fazer literatura é outra e é como se fosse dois momentos diferentes, dois João diferentes, assim. Como é que é pra você?
Quando eu comecei a fazer a faculdade de cinema, eu queria falar, não, eu quero dirigir filme. Só que aí, da metade do curso pro final, percebi que minha área era roteiro. Eu falei, não, eu quero escrever. Eu já faço isso na literatura, eu posso fazer isso com cinema. E aí acontece que acho que foi no cinema que eu encontrei muito da minha literatura.
Uhum.
Durante o TCC, primeiro que eu não queria fazer trabalho em grupo, queria trabalhar sozinho, que eu não tinha paciência pra grupo na faculdade. E achei que o professor, falei, o que eu posso fazer sozinho? E aí o professor falou, cara, você pode entregar um roteiro. Mas ele falou, vai ser muito desgastante porque são muitas páginas de roteiro. Eu falei, não, eu vou entregar um roteiro. E aí eu tive sorte de que o meu professor, ele era muito carrasco, mas ele sabia muito sobre cinema, sobre roteiro, sobre história, principalmente sobre a estrutura clássica das histórias, né? Mandava coisa pra ele, ele lia, falava, isso aqui não faz sentido, isso aqui tá ruim, esse aqui tá fraco, não, como é que você põe um final desse, você cria toda a atmosfera, então tipo assim, essas coisas, elas se juntaram uma na outra, então muito assim, do que eu tenho de literatura hoje, foi causado por essa experiência do TCC, de ter alguém ali lendo o seu manuscrito e criticando e apontando e usando bases teóricas, assim, sabe? E até o que eu uso hoje em dia pra escrever. Tá tudo assim, misturado. E é o que me ajudou mesmo a escrever foi o cinema.
Esse roteiro que você escreveu aí pro TCC, você pensa em algum momento, não sei, tentar filmar ou fazer alguma coisa nesse sentido?
É engraçado porque esse roteiro, hoje em dia, ele tá diluído em muitas coisas que eu escrevo.
Ah, legal.
Então, assim, o meu tema em TCC foi sobre meu bairro, foi sobre Itapuã, foi sobre narrativas fantásticas em Itapuã. Porque aqui a gente tem muita lenda, né? A gente tem muita questão de sereia, a gente tem muita história de pescador, então tudo isso compõe esse imaginário. Então foi a partir desse momento, assim, do TCC, falei, não, eu quero escrever sobre isso, sobre essas lendas, quero escrever sobre esse universo que cerca o meu bairro, então ele tá diluído nas minhas histórias, sabe?
Eu vou até aproveitar e puxar aqui uma outra pergunta que eu ia fazer, que é justamente sobre isso, que acompanhando você nas redes sociais, eu percebo justamente essa relação que você tem com a cidade. Você sempre fala, né, dos lugares, diferentes espaços ali que você visita e tal. Então eu queria até que você falasse um pouquinho mais como é que essa sua relação com a cidade tem aparecido na sua produção literária, de que forma você tem usado isso para contar suas histórias.
Assim, é engraçado porque eu nasci e vivo até hoje na mesma casa.
Uhum.
Eu cresci junto com a minha rua, a rua cresceu junto comigo, eu cresci com esse bairro. Eu nunca tinha pensado nisso. Até que chegou o TCC, que eu me propus a escrever sobre Itapuã, e foi aí que eu saí do olhar passivo sobre minhas ruas e comecei a me inserir nelas, percebendo que eu fazia parte da história do meu bairro tanto quanto qualquer outra pessoa. Essa visão, ela me deu uma noção de pertencimento que eu comecei a conhecer quem foram os artistas que passaram por aqui. Então foi aí que eu comecei a me conectar com Dorival Caymmi, por sinal, o nome da rua. Rua onde eu moro, né? Dorival que me levou pra Jorge Amado que me levou pra Caribé. Ao ler essas pessoas e o amor que eles tinham por essa cidade, você começa a pensar, essas características, elas se tornaram importantes porque esses personagens, eles estão vivos. E até pra se inserir em histórias. Então, por exemplo, contar uma história no meu bairro, tem os pescadores, uhum. O que eles conversam? Tem os velhos que jogam dominó, o que eles conversam? Como eles contribuem pra esse imaginário, sabe? E é até interessante porque, recentemente, nas minhas histórias, nas últimas, o espaço em que o personagem convive tem uma relação com todas as personagens. Essa noção de pertencimento tá sempre presente nas minhas histórias, justamente por causa desse estalo que eu tive. E recentemente eu descobri mais sobre mim através dessa reflexão. Eu sou filho de surfista, neto de pescador, e meu outro avô, eu descobri que ele era mestre de saveiro.
Olha só.
É toda uma conexão assim que acaba indo pra literatura também.
E aí você falou tanto aí de pescador, saveiro e tal, histórias com mar, estão vindo aí, já tem, como é? Porque eu sei que você gosta bastante, né?
É muito engraçado porque tem uns editais aí, estão rolando, e eu tô me inscrevendo em todos.
Produção alta, né?
Sim, é engraçado porque eu recebi os royalties de uma publicação e eu peguei os royalties e comprei uma escrivaninha. Falei, vou usar isso aqui pra escrever mais. E aí eu comecei a aumentar a produção. E aí praticamente todos os editais que eu me inscrevi agora tem mar no meio. Tem história de mar.
É, delícia. Eu sou suspeita pra falar porque eu também adoro.
Nossa, é maravilhoso, velho.
E aí, falando em mar, eu lembrei aqui do meu conto do Farras Fantásticas, você organizou. Então, antes da gente falar um pouquinho mais das suas histórias especificamente, eu queria saber um pouquinho dessa sua experiência nos bastidores aí, né? Participando da organização da antologia, também ali ajudando na seleção de textos para a newsletter Faísca, né, da revista Mafagafo. E para você estar em contato, avaliando esses textos de outras pessoas, isso te faz um escritor melhor, você acha?
Sim. Com certeza, sabe? Digamos que assim, tem a minha escrita antes de ter contato com tantos outros textos e a minha depois. Porque a gente sempre costuma comentar que é muito importante você ler o que está sendo produzido agora.
Sim.
Só que assim, existem outras camadas do que está sendo produzido agora. Que é o que está sendo produzido e não chega nas pessoas. Está sendo produzido e não é aprovado.
Uhum.
Quais são os temas que tá mais na escrita das pessoas, né? Como, então assim... E até um pouco do que eu herdei do meu professor lá do TCC, que é a questão de ser muito analítico e até um pouco chato às vezes. Então eu pego e olho e falo, cara, esse ponto, isso aqui, pô, isso aqui é legal, ah, isso aqui... E são coisas que, assim, internalizo tanto que acabam refletindo na minha escrita, sabe? Que eu olho assim e falo, pô, fulaninha, ela escreveu uma coisa que eu gostei muito e eu acho que trabalhar esse tipo de nuance num texto meu pode ser bom. Então, seu texto acaba sendo mais, assim, diversificado. Você sai do mesmo lugar ali, ao ter contato com tantos outros autores, enfim. E é isso, eu acho que é uma prática, assim, muito boa. Até você mesmo ler textos antes da edição, durante a edição e depois da edição. Você até começa a ser um pouco mais humilde com a própria escrita, ao ponto de olhar pra ela e entender que ela tá longe da versão final ainda.
Uhum.
Então, eu acho que isso alivia até um pouco a cobrança.
Sim, sim. Agora, falando em produção atual, o que, que você anda lendo aí da nossa literatura contemporânea brasileira que você possa indicar?
Nesse exato momento, eu tava lendo um projeto secreto aí de uns amigos, mas o que eu posso falar, agora eu tô lendo O Colar da Tinhosa, do Ariel Ares.
Sim.
Que é um cara que ele tem uma identidade muito própria, é um cara que trabalha humor de um jeito muito bom. Eu também tô lendo O Bem Mal Me Quer, que saiu pela Dame Blanche agora, da Pueyo.
Li recentemente, muito bom.
Nossa, eu tô assim, não me dê spoiler.
Não, de forma alguma.
Mas assim,
mas é muito bom.
Tem uma coisa que eu não tenho, que é direto ao ponto, logo na primeira linha, assim. Você já entra na história e você fala, pronto, tenho tudo que eu preciso.
Uhum.
E também tem outros autores, né, que é legal, que eu tenho contato, que é bom recomendar. Enfim, tem até você mesmo, Carol. Tem o Ian Fraser, tem o Ricardo Santos, tem o Moacir Fio, tem a Gil Murakami, tem a Fernanda Castro. Então, todas essas pessoas, eu comecei a ler por causa dessas avaliações de edital, ter contato. E recomendo, máximo que você puder. Até que, assim, ah, não é o meu estilo. Pô, mas leia, alguma coisa pra poder aproveitar. Sabe?
Eu achei interessante que várias pessoas aí que você citou, ou a gente já entrevistou aqui no Leia Novos, ou estão aí na fila pra isso. Então, estamos bem conectados aí no que a gente anda lendo da produção.
É ótimo. Imagina assim, se você falasse, você tá lendo quem da produção? Eu falei, eu não sei ninguém. não, mas é importante é a gente se ler. Sabe?
Claro, claro. E tem muita coisa legal, né?
Eu recomendo também a Mariana Madelin, pelo amor de Deus.
Já passou por aqui também, muito boa.
Todo texto meu, ela lê antes, praticamente. Tudo.
É, e tem muita coisa legal que tá aí nas revistas, nas antologias, pequenas editoras, e é bom a gente valorizar mesmo, né?
Sim.
Mas agora vamos então falar um pouquinho mais sobre as suas histórias, especificamente. Eu queria puxar aqui um ponto de... que eu percebo nas suas histórias a presença do realismo mágico, né? Um elemento ali presente, pelo menos nas histórias que eu já li, suas e tal, que eu conheço do que você já produziu, e que você traz muito esses pequenos encantamentos ali cotidianos que acabam ganhando ali uma dimensão especial nas narrativas, né? Essa realidade, assim, como o nome diz, né? Essa realidade mágica. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre as suas influências para criar esse tipo de história. E aproveita também e conta um pouquinho sobre Serra Minguante, essa sua história que acabou de sair pela revista Mafagafo. E fique à vontade se quiser comentar mais alguma outra, trazer de exemplo aí. Enfim, fale aí um pouquinho Como Sim. é que funciona isso pra você?
Então, eu acredito que, assim, começou mesmo em 2019, quando eu tava buscando, né, a minha essência enquanto escritor, e aí eu fui apresentado ao realismo mágico. Então, eu fui atrás de 100 anos de solidão pra ler, eu fui atrás de A Casa dos Espíritos, da Isabel Allende, fui atrás do Reino do Outro Mundo, todas essas obras, assim, que elas são marcos, eu fui tentar entender. E é muito engraçado porque, assim, diferente de um Harry Potter, diferente de um Percy Jackson, diferente de uma grande aventura e tal, eu encontrei nessas obras parte da minha vida, assim, sabe? Porque minha família, ela é do interior. Tanto parte de pai, tanto parte de mãe. E boa parte da minha infância, ela é no interior. E no interior a gente tem histórias que ninguém duvida que são reais.
Uhum.
É muito comum, por exemplo, que um parente velho da família saiba o dia que vai morrer.
Legal.
E você não questiona como é que isso funciona. É simplesmente assim, a mulher acorda, ou o cara acorda, veste a roupa e fala, ó, essa é minha roupa que eu vou morrer e morre, sabe?
Gente, que loucura. Adoro.
E tem várias histórias de, tipo assim, algumas crenças de, ah, se uma árvore passa do tamanho da casa do dono, esse dono morre. Se um pássaro passar voando e cantando por cima da casa... Então, assim, quando eu comecei a ler Realismo Mágico, eu falei, cara, isso é o meu cotidiano.
Uhum.
É a minha, entre aspas, né, as minhas raízes. Quando eu percebi que tinha toda essa questão da estética mais latino-americana, do manifesto contra o romance europeu e tal, eu me conectei muito com isso. E eu falei, pô, eu tenho histórias dessas pra contar. E aí, culminou que um dia eu tava assistindo televisão, e aí uma mulher tava dando entrevista, e ela falou que o filho tinha desaparecido, sumiu, e antes de sair de casa o filho falou pra mãe esquentar o caldo da verdura, que quando ele voltasse ele ia comer. O menino desapareceu e não voltou. E ela disse na entrevista, ela chega na entrevista e ela fala, até hoje eu sinto que eu tô esquentando o caldo e o caldo não esquenta. Então, quando eu olhei aquilo, eu falei, meu Deus, tá tudo aqui, tá tudo na mão.
Uhum.
Foi até uma história que ela passou pra uma ficção relâmpago na Faísca.
Ah, é linda, hora.
Nossa, é assim, eu não sei se eu escreveria hoje em dia uma coisa tão, tão forte, porque...
ela é impactante, ela é curta e impactante.
Tudo isso vai mesclando, e o que chega a ter influências em Serra Minguante, porque, assim, eu escrevo Realismo Mágico? Não sei. Até porque quando a gente fala de um movimento, né, tem muita questão da época e tudo mais.
Uhum.
Mas muitos daqueles elementos estão presentes na minha narrativa, sabe? Tem uma personagem em Serra Minguante, por exemplo, que ela se chama Zé Costela. Que é uma mulher, né, Zélia, e o povo chama ela de Zé Costela. Porque quando ela fuma tanto que quando ela tá fumando, o corpo dela acende. E você consegue ver as costelas dela pela luz do corpo acendendo.
Uhum.
Aí você vai falar, tá, mas isso é um poder? Não. É o que ela é. Acabou, não precisa de mais nada. E isso ajuda você a criar um ambiente místico que é importante para a narrativa, até mesmo um pouco mais onírica, de Serra Minguante. E só apresentar, né, uma pequena sinopse, Serra Minguante fala sobre uma cidade do interior da Bahia, chamada Serra Minguante, que ela é famosa por ter uma lua própria. E essa lua simplesmente cai um belo dia, e isso interfere em toda a questão política, e a gente tem um personagem que tem uma relação muito específica com essa lua, por causa do pai dele, e ele começa a descobrir segredos sobre a cidade. Então, é a primeira história onde eu reúno todos os elementos, seja pela cidade, seja pela relação do personagem com a cidade, seja a questão do flerte com o realismo mágico. Então, é assim, é o meu primeiro pontapé, digamos assim, no meu estilo. Então, uma das primeiras experiências que eu pego assim e falo, pronto, aqui eu nasci enquanto esse autor que trabalha essas questões. E tudo isso tá sendo hoje em dia ecoando ainda e se adaptando e melhorando nos próximos textos.
É muito interessante Serra Minguante. Eu amei a história, assim, de uma forma geral, mas achei legal que eu acho que isso é muito uma característica do realismo mágico, que é você conseguir trazer esse cotidiano aí com esse toque místico, ao mesmo tempo que você traz ali por trás umas questões políticas e sociais, e isso tudo funciona ali bem mesclado, né? Então...
É até um pouco engraçado, porque Serra Minguante, ela foi escrita no ônibus, indo pro trabalho.
Adoro.
E assim, poucas pessoas ficam menos revoltadas, existem poucas coisas assim, mais revoltadas do que um baiano acordando cedo, indo pro trabalho, num ônibus socado, cheio de gente, parece uma lata de sardinha, e de manhã cedo. Então eu tava muito revoltado quando eu tive a ideia de Serra Minguante.
Uhum.
Durante todo o processo, Serra Minguante foi justamente um expurgo dessa sensação, sabe? Tanto que é um conto que fala sobre luta de classe. fator privilégio. Sim. Então, tipo assim, eu acredito que toda essa questão política, ela é uma revolta, assim, do pobre no ônibus indo pro trabalho.
Ah, eu achei maravilhoso. E tudo isso numa narrativa que é uma delícia de ler. E é isso, pra mim o realismo mágico é isso, assim, falando, né, minha opinião, nem um pouco acadêmica, apenas a minha opinião, pra mim o realismo mágico é isso, entendeu? Aqui, essa história é perfeita, assim, o que eu enxergo como o realismo mágico é muito legal. Continue, viu, traga mais histórias nesse teor aí. Falando nisso, tem mais alguma coisa aí já prevista? Sei que você tá escrevendo bastante, mas já tem alguma coisa mais certa aí?
É aquela coisa, assim... Certo, certo. Tem um conto que vai sair aí, porque eu fui convidado para um projeto, então vai sair
legal.
Um conto aí pra frente. E o resto é mais assim, tô fazendo um edital igual como o pessoal joga aquelas cartas na garrafa no mar, né? Tô jogando várias.
Uma hora vai
chegar numa ilha e alguém vai pegar e ler. Então, eu tô torcendo bastante aí. Pra que a gente ouça falar mais de João Mendes, né?
Ah, eu torço também. Eu espero que aqui esse papo que a gente teve também faça com que pessoas que não te conheçam ainda vão atrás das suas histórias. Nosso objetivo aqui é esse aqui também, né? Fazer
Tô com dedos cruzados.
Isso, que chegue a mais pessoas que gostam de literatura nacional e que ainda não conhecem, né? Mas então, pra gente... finalizar aqui, né? A gente já conversou bastante, eu queria saber então, se você decidiu qual o nome da sessão aqui na nossa biblioteca que você acha ideal para abrigar suas histórias, acho que já tem, acho que virão.
Eu penso assim, né, passei um tempo pensando como é que eu poderia, né, pensei em vários temas, vários tópicos, mas acho que tem uma categoria que se encaixa muito bem nas minhas histórias, que é uma categoria assim, ó, protagonista chorão.
Adoro!
Porque... assim, eu sou repetitivo às vezes um pouco na minha história e eu chamo de estilo, né?
É sobre isso.
É, então, tipo assim, sempre, tipo assim, a gente tem nos filmes Ghibli, né, o Hayao Miyazaki, ele sempre bota uma cena de voo, de alguém voando.
Uhum.
Nas minhas histórias sempre tem cena de choro. É porque eu gosto de personagens mais frágeis e sensíveis, e sempre tem um momento catártico ali do choro. Então, assim, livro com personagem chorão, pronto, é a minha categoria.
Ótimo, achei maravilhoso. Adorei.
Bem específico, né?
Bem específico, achei ótimo. A ideia é essa mesmo. Então esteja aqui criada mais uma sessão na nossa biblioteca, Leia Novos BR. E, João, só queria te agradecer mais uma vez. O papo foi ótimo. Sempre um prazer conversar com você. E eu queria deixar agora o espaço aí para você deixar seus contatos, dizer onde as pessoas podem te encontrar, enfim, fazer seu jabá final aí. Fique à vontade.
Ok. Então, gente, você que ouviu até aqui, muito obrigado por fazer parte disso. Quando eu for bem famoso, você vai falar, ih, eu vi João lá no Leia Novos BR.
É
quando
isso.
Quando só tinha um livro, enfim. E aí, você pode me encontrar nas redes sociais, no Instagram e no Twitter, como @docsmendes, né? D-O-C-X, formato de Word. Se você é escritor, você vai saber o que é, né? Docs direto.
Eu amo essa arroba.
É, não, tem gente que, assim, eu vou no médico, fala qual é seu e-mail. Ah, é D-O-Docs. Docs? Não, é D-O-C-X. É Mendes, Docs Mendes. A pessoa parece que ela não sabe, ela fica, hã? Por que você botou esse... Enfim, @docsmendes em todas as redes sociais, me encontre por lá e qualquer coisa, bora bater um papo. E eu acho que é importante a gente sempre agregar. Então, estamos aqui para isso, né? Então, muito obrigado pelo convite e que a gente siga escrevendo, né, botando histórias no mundo igual eu com os editais aqui jogando mensagens no mar, né?
Achou um livro nacional voando por aí? Mande pra gente um sinal de fumaça ou um recado por qualquer meio e ajude a aumentar ainda mais o nosso acervo.
Nos nossos horários de folga, vocês podem nos encontrar nas redes sociais pela @leianovosbr e no e-mail leianovosbr@gmail.com. Fiquem ligados também no site do Leitor Cabuloso. Semana que vem a conversa continua por lá.
Aí, por favor, não confie em nenhum saci que disser que nos representa.
Este programa Leia Novos BR foi possível graças à pauta e gravação de Carol Vidal e Caio Amaro. A arte da vitrine é de Dayellen Cris Bertelli e a edição é de Senhor Basso. Este programa só foi possível graças a contribuições dos nossos padrinhos e madrinhas cabulosas e cabulosos que contribuem conosco todos os meses no Catarse e no PicPay. Nosso muito obrigado para o Abner de Souza, a Alessandra Rocha, o Amauri Filho, o Caio Amaro, a Carolina Mendes, a nossa querida Carol Vidal, a Cláudia Rodrigues, ao nosso escritor Clécio Duran, a Deise Cristina, a Edgar Egawa, Igor Bajo, a Janaína Vieira, ao nosso comentador oficial Leandro Gomes, ao Lucas Domingos, a belíssima da Lu Bento, ao Luiz Silva, a fofa da Marina Contradovic, a Marina Jardim, Melissa de Sá, o Nielson Rocha, a Priscila Rubia, o Ricardo Brunoro, o Rodrigo Leite, a Nilda, ao Sidney Andrade, ao Thiago Rutger, ao Fofo do Erechu, a Fernanda Cortes e a Aline Bergamo. Nosso muito obrigado. E também para todos que contribuem com outros valores no Catarse e no PicPay. Se você gosta do nosso conteúdo, eu convido você a fazer parte também desse time no catarse.me/leitor_cabuloso ou no picpay.me/leitor_cabuloso, também lá no PicPay Assinaturas. E vocês vão ver que lá tem várias recompensas com vários níveis de apoio, além, é claro, de garantir que a gente continue produzindo aqui pelo leitor. Então, meu muito obrigado.
Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso. Conheça nossos conteúdos em www.leitorcabuloso.com.br.